recomendado para menores de 12 anos.
Ataque está no ar, está em campo, está no mar. O trio de ataque na sua TV Brasil, na sua rádio nacional. E de Londres, quem começa a atacar é o nosso decano, José Trajano, campeão inglês. Olha que chique.
Olá, pessoal. Eu estou aqui no cenário emprestado pelo João Castelo Branco, cenário que quem assiste a ESPN está acostumado a ver. Saudade de vocês dois, saudade do pessoal que nos assiste aqui no Trio de Ataque. Mas vim para cá para matar a saudade da família, saudade dos filhos, dos netos, e para acompanhar essa festa magnífica que foi ontem aqui no norte de Londres. Pessoal, tem gente que fala que foi 1 milhão, tem site que fala 1,5 milhão. De qualquer maneira, foi uma coisa inacreditável o que foi proporcionado pelo pessoal, pelos moradores, pela gente do norte de Londres, que é um pessoal todo especial, diferente aqui de Londres. É onde mora muito mais imigrante, a população mais negra, a população mais humilde. É o time do povo, realmente, o Arsenal. Você que está no Brasil não tem essa sensação, mas estando aqui, você vai sentir. Estamos vendo as imagens aí agora, um pouco da festa, que foi um negócio inacreditável. No Brasil, a gente está acostumado com grandes reuniões de pessoas, Galo da Madrugada em Recife, Cordão do Bola Preta no Rio, mas eu nunca tinha vivenciado uma coisa como essa. Em companhia da família, festejei muito, valeu a pena ter vindo para cá. E tem uma coisa fundamental nessa festa. A derrota da véspera na Champions League foi sepultada por essa alegria no dia seguinte, por essa festa. Na verdade, o torcedor do Arsenal festejou e queria mesmo ser campeão inglês depois de 22 anos. A derrota na Champions, tudo bem, não merecia, eu vou discutir depois, mas o importante é ter sido campeão inglês depois de 22 anos. Essa foto, eu, com meu querido filho João, logo após a derrota, nós assistimos o jogo no Emirates, 30 mil pessoas no estádio do Arsenal, acabou o jogo, nos abraçamos, porque um dos motivos principais dessa viagem foi ficar ao lado do filho querido.
É absolutamente impossível não lembrar, vendo essa foto de vocês dois, e ouvindo o seu relato, não lembrar do livraço, embora pequenininho, do Nick Hornby, né? A Febre de Bola, que é exatamente a história de um pai e de um filho torcedores do Arsenal. Muito legal. Eu fico comovido. E agora é hora do grande Lúcio de Castro atacar.
Juca, seu Zé, todo mundo que está vendo a gente, quem não se comoveu com essa história aí, com essas imagens, seu Zé e João vendo um jogo juntos, porque afinal essa é a razão de por que a gente é torcedor, né? Em geral, pai e filho, a imagem, para mim, muito forte, eu subindo a rampa do Maracanã, nesse caso foi uma inversão, né? Filho para pai, então quem não se comoveu com essa imagem, com tudo que aconteceu, está morto. Eu agora, meu ataque inicial, fora isso, esse meu grande abraço, essa grande... Acho que todo mundo se comoveu muito. Meu ataque inicial é também para o Palmeiras. O Palmeiras é um relógio suíço, eficiente, tudo, mas ontem a gente não pode deixar de falar. O fato do jogo foi o senhor Felipe, agora vou me esquecer o nome todo, mas enfim, é difícil você ver uma frouxidão tão grande, e aqui nem vou entrar no mérito do lance em si, mas a frouxidão dele, porque hoje em dia a gente tem muito essa coisa do corte, das imagens, dublagem, e as imagens são muito impressionantes. Ele realmente amarela, o Murilo chega na cara dele, ele está com a decisão tomada, vai ali discutindo, a hora que o Murilo chega na cara dele, grita na cara dele, ele amarela, e é impressionante, e aí muda a decisão dele. Então foi, talvez, o grande fato da rodada, e a imagem é muito forte, dele se assustando com um grito na cara. Se um juiz te assusta com um grito na cara, não pode apitar. Fora isso, nós vamos falar. Eu também estou meio assustado com o 4-2-4 fofo do seu Ancelotti. O Brasil conseguiu a proeza de dar de 6-2, ganhar de 6-2 no Panamá e deixar uma impressão meio, assustador, assim, no sentido de temos um 4-2-4 fofo e vamos falar sobre isso.
Pois é, eu acho até, viu, Lúcio, que não há como ainda chegar a alguma conclusão, a não ser constatar que contra uma equipe que está em 33º lugar no ranking da FIFA, que é a seleção panamenha, embora vá participar da Copa do Mundo, o primeiro tempo entre os titulares realmente foi abaixo do que a gente esperava. E curioso, né? Porque, de fato, 4-2-4 é alguma coisa que já ficou no tempo e no espaço. Mas o Ancelotti insiste que não é 4-2-4, que é 4-3-4 no ataque e 4-4-2 na defesa. Não foi isso que a gente viu. E o que a gente viu foi o time reserva render melhor, né? Quando, de fato, tinha 3 jogadores de meio de campo e 2 jogadores mais criativos, como o Paquetá e, na minha visão, principalmente, o Danilo Santos. Mas, de toda maneira, é ainda cedo. É muito cedo para qualquer conclusão. Vamos esperar que o senhor Ancelotti seja aquilo que a gente imaginava que ele fosse. Porque nesse episódio do convoca, não convoca Neymar e ele acabar se curvando, ele revelou que ele não é toda aquela autoridade que a gente supunha, né? Que ele se curva diante dos patrocinadores. Mas vamos lá, estamos no ar na TV Brasil, como toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, estamos no ar na Rádio Nacional, como toda segunda-feira, 8 horas da noite, estamos no ar para falar também pelo YouTube da TV Brasil, pelo Spotify da TV Brasil. E vamos falar, claro, mais profundamente da seleção brasileira que goleou a panamenha na despedida do Maracanã com mais de 72 mil torcedores. Das brabas que ganharam o derby e das coloradas que ganharam o Grenal na Copa do Brasil de futebol feminino. Vamos falar do PSG, bicampeão da Champions, não é para qualquer um. E vamos falar deste Palmeiras, que por paus ou por pedras, mantém a liderança do Brasileirão. Temos uma enquete no ar. A parada da Copa vai ser melhor para quem? Para o Flamengo ou para o Palmeiras? Aliás, a parada da Copa será pior para quem? Para o Palmeiras ou para o Flamengo? Para o Flamengo ou para o Palmeiras? A gente espera a sua resposta pelo YouTube. E a gente já volta, depois desse rápido intervalo.
Milhões de pessoas com alguma deficiência estão à procura de trabalho.
Nós temos mais pessoas de nível superior, PCD, do que a necessidade das empresas brasileiras.
E para transformar as limitações em oportunidades, surge o empreendedorismo inclusivo.
A gente precisa também garantir que as pessoas com deficiência possam se desenvolver dentro desse ambiente de trabalho.
Caminhos da Reportagem, hoje, 11 da noite. Amanhã, no Brasil visto de cima, o litoral norte do Espírito Santo, praias para todos os gostos, geografia privilegiada e riqueza em poços de petróleo. 6 da tarde.
Todo sonho começa com uma escolha e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Você que está concluindo o ensino médio e tem entre 16 e 21 anos, é a sua oportunidade.
Acesse ime.eb.mil.br
e junte-se a nós.
Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Quem era Maria?
Uma visita misteriosa.
Que te traga prosperidade.
Uma revelação a José.
É o nosso filho.
E uma desconfiança.
O Senhor te pagará 7 vezes pela verdade que tiver dito. Ou 7 vezes cobrará de ti pelo pecado da mentira.
Mas Maria decide ressignificar seu próprio destino.
Jesus, vem cá.
Último domingo, quinta, 10h30 da noite.
Muito bem, estamos de volta na sua TV Brasil, estamos de volta na sua Rádio Nacional. Zé Trajano, é claro que você não viu. É claro que você não viu Palmeiras e Chapecoense. Registre-se que o Palmeiras jogou inteiramente desfalcado, como o Flamengo havia feito no domingo, no sábado, né, na noite anterior. O Flamengo passou de rabo erguido pelo Curitiba, enfiou-lhe 3-0, também porque teve o benefício de uma expulsão do time do Curitiba, que é o terceiro melhor visitante nesse Brasileirão, mas uma vitória absolutamente indiscutível do Flamengo, com o Samuel Lino jogando muito no meio de campo. E o Palmeiras foi jogar sem 12 jogadores contra a Chapecoense, que é a última classificada. Zé, estava 0-0, aquele 0-0 ranheta, com a cara de que ia ficar 0-0, até que entrou Paulinho em campo. Paulinho entrou em campo e bastaram 7 minutos para ele fazer o gol do Palmeiras. Fez o gol, saiu festejando o Chossi, tudo bonito, tudo. E o Palmeiras tranquilo, administrando o jogo. Até que no penúltimo minuto faz o gol a Chapecoense. O juiz confirma o gol. O VAR diz que o gol foi legal. Aí o juiz pede para ver o lance de novo e anula o gol, sob pressão, como disse o Lúcio. Ainda teve tempo dele marcar um pênalti para a Chapecoense. Pênalti esse que o Bolasi bate no travessão e o Palmeiras ganha. Agora, de tudo isso, Zé, que eu estou te contando, fica uma constatação. O Palmeiras passa a Copa do Mundo 7 pontos na frente do Flamengo. Claro, com um jogo a mais, mas 7 pontos à frente. Isso incomoda uma barbaridade quem está atrás, não incomoda, não?
Não, incomoda quem está lá atrás, né? Porque quem está colado nele não incomoda, mas não incomoda tanto assim como a gente fala. Primeiro que tem um jogo a mais, né? Tem um jogo a mais. E cá entre nós tem muita água para correr debaixo da ponte. E o Palmeiras, claro, jogou desfalcado, sem 12. Também o Flamengo costuma jogar sem 5, 6, sei lá. Porque todo mundo costuma jogar sem 5, 6. Não é privilégio do Palmeiras jogar com multidão de segundos jogadores, de jogadores de reserva. É legal, a torcida comemora. Pô, parou, agora para por causa da Copa. Nós somos líderes, 7 pontos. Escuta, nós estamos em junho. O brasileiro vai até dezembro. Se a gente acompanhar do meio para baixo, as diferenças são muito poucas. E lá em cima também vai olha, não estou dizendo que o Flamengo vai passar, que vai ser campeão, que o Palmeiras vai cair. Mas essa diferença, eu não acredito que seja mantida. Não acredito. Primeiro que o Palmeiras ganha, mas sempre deixa a desejar. Ganha na tangente, como diria o outro. E o Flamengo também decepciona, mas quando joga, joga. Então, eu não vou ser apressadinho para dizer que legal, hein? Palmeiras termina antes da Copa. Agora vem a Copa, o Palmeiras volta com 7 pontos. Está tudo liquidado. Está nada liquidado. Nada liquidado. O que não está liquidado, lá embaixo está mais interessante que lá em cima. Porque lá em cima a gente sabe, vai ficar igual o Jockey Clube. Vai ficar cabeça a cabeça o tempo inteiro, Flamengo e Palmeiras. E depois daquela disputa no terceiro lugar, que hoje está ali entre Fluminense, Atlético Paranaense e tal. Mas o pega para capar interessante está ali do décimo para baixo. Esse, ali pode mudar tudo. Lá em cima, a disputa vai ser igual o Jockey, Jockey Clube. Cabeça a cabeça, Palmeiras e Flamengo. Esses 7 pontos momentâneos não querem dizer muita coisa. No momento é para alegria do torcedor.
Quando você fala do décimo para baixo, você não está incluindo o Corinthians, né, que está em décimo.
Não, não, em respeito a você, eu boto o Corinthians para cima, do Corinthians para baixo, vamos dizer. Só para você não ficar chateado comigo.
E aí você me leva a obrigatoriamente perguntar ao doutor Lúcio de Castro. Ô, Lúcio, o Vasco vai cair pela quinta vez, Lúcio?
Ô, Juca, vocês vão se lembrar aqui que às vezes ali no começo, na chegada do Renato, às vezes assim, que o Renato foi um pouco exaltado, eu fui muito cabreiro com isso, né? Eu falei, olha, em geral o Renato é um pouco a visita da saúde, né? Eu sendo um pouco duro com ele, tem seus méritos como treinador, mas em geral é um pouco uma marca do trabalho dele. Chega bem, faz umas mudanças e depois a coisa vai. E eu acho que é o que está acontecendo no Vasco. Assim, o time tem muitos problemas, não tem nenhuma riqueza de elenco, mas o trabalho é abaixo, né? E a gente está falando de um treinador que em algum momento desiste de viajar com o time, fica em casa. Eu acho que, assim, você vê os jogos do Vasco, as coisas não acontecem, são de uma pobreza incrível. É, não que tenha um grande elenco, mas tinha para fazer um pouquinho mais. E, mas eu acho uma coisa mais ou menos normal que acontece em geral com os elencos do Renato.
É impressionante isso, né? Porque o que preocupa é que Chapecoense, Remo, enfim, Vitória, são times acostumados a brigar para não cair, né? Os grandes, em tese, a camisa pesada puxa para areia movediça. Embora você possa dizer, bom, mas não tem ninguém mais acostumado nos últimos anos do que lutar para não cair do que o Vasco. Só que a camisa continua pesando para baixo, né? Ela não ajuda a sair, ela puxa pela pressão.
E esse caos do Vasco, né, Juca? Desde essa coisa da história da SAF, vira SAF, não vira, SAF derruba, a SAF cai, etc. O Vasco vive um caos ali, com pouco dinheiro, etc. Então, você, nessa hora da parada, você tem a chance ali de reformular seu time, de dar uma mexida no que está errado, o Vasco não tem muita perspectiva para sair desse atoleiro.
Ô Zé, o que você não sabe, Zé, porque estava aí gozando dessa maravilha que você está gozando, é que na Copa do Brasil de futebol feminino, quiseram os deuses dos estádios, ainda antes das oitavas, Zé, olha que maldade, sortear 2 clássicos. Derby em São Paulo, Grenal no Rio Grande do Sul. No derby em São Paulo, no estádio do Palmeiras, o Palmeiras jogou melhor que as Brabas, as Esmeraldinas, e aos 42 minutos do segundo tempo, Gabi Zanotti, crau, eliminou o Palmeiras. Fez 1-0 e o Corinthians ganhou. Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Não vai nem para as oitavas, era favorita. Era favorito, Palmeiras, que é atual campeão da Copa do Brasil. No Grenal, 0-0, no Beira-Rio, nos pênaltis, as gurias coloradas se classificaram, segue adiante, as gremistas ficaram de fora. E houve uma grande surpresa, uma enorme surpresa, eu diria para você, uma deliciosa surpresa, sem nenhuma maldade. O Atlético Piauiense eliminou as Sereias do Santos, também nos pênaltis. 1-1 no tempo normal, e as Sereias foram eliminadas pelas meninas do Atlético Piauiense. A festa delas foi uma coisa assim, comovente. Uma coisa que você fala, que legal que eu pude ver isso. Foi muito bonito. E assim, então, seguirá a Copa do Brasil de futebol feminino. Mas eu passo para você, para que você comente agora, mais tecnicamente e não emocionalmente, o que foi a decisão da Champions League.
Ô, Juca, para mim não foi um grande jogo. Acho que o primeiro tempo foi até interessante. O Paris Saint-Germain... O que eu quero primeiro colocar aqui é o seguinte. O PSG mereceu a vitória. Procurou mais a vitória. O Arsenal procurou se defender. Né? Foi a tônica do jogo. A bola voltava, eu tirava da defesa e o PSG voltava com a bola. Mas o que ficou claro para mim é o seguinte. Primeiro, o PSG não tem essa bola toda que fala. Afinal de contas, foi 1-1 o jogo. O jogo foi 1-1. Foi decidido nos pênaltis. Se fosse esse timaço, grande PSG, ele teria liquidado pela posse de bola tão exaltada, 80%, 70%, mas foi uma posse de bola infrutífera. Ficava tocando para cá, na direita, na esquerda, no meio, veio e tal, e não conseguia penetrar na área fechada do Arsenal. Jogou mais, quer dizer, procurou mais a vitória, teve mais posse de bola, sei lá o quê, mas o jogo foi decidido nos pênaltis. Então, a estratégia do Arsenal, com a qual não concordei, a estratégia do PSG foi mais interessante, mas também, o que é que o Dembélé jogou? Nada. E os lances? E tem agora, apesar do PSG ter merecido a vitória, procurado mais a vitória, tem dois lances que eu discuto. O pênalti houve no Nuno Mendes, jogador português, no Madueke. Ali na área, quando ele pega para a direita e entrar e cruzar a bola. Eu vi esse lance 500 vezes. Como do jeito também que foi... Tem que ver o seguinte, o grande PSG empatou por 1-1 com o Arsenal, com gol de pênalti. E o pênalti que para mim não existiu. Porque ele esticou a perna, pegou primeiro a bola e depois o jogador. Mas vamos dizer que foi pênalti. Mas então o magnífico PSG, bicampeão da Champions League, teve dificuldade também para ganhar do Flamengo. Teve enorme dificuldade para ganhar do Arsenal. Ganhou nos pênaltis, o outro chutou para fora, então você não podia ter dado o Arsenal também. Então eu não fico aqui exaltando o PSG, o Luiz Henrique, é um timar, os jogadores Dembélé, não sei o quê, caras não sei o quê, pum pum papá, Vitinha. É um bom time, mereceu a vitória, mas para mim está muito longe de ser um esquadrão, como o Barcelona foi nos velhos tempos, do Real Madrid, não sei o quê. O Arsenal perdeu a chance, e seria uma cereja no bolo de um time que tinha acabado de ser campeão da Premier League. Mas o jogo até... No primeiro tempo achei legal, me decepcionou no segundo, mas eu falo, para mim não foi pênalti, e o pênalti no Madueke foi pênalti. Agora, a arbitragem chamou Vati, que foi fora da área, não sei o que achou, não sei o quê. Eu vi esse lance várias vezes. Não é possível que aquilo, o jogador derrubou o Madueke dentro da área. No Nuno Mendes, caiu em cima dele. E não houve nada. É estranho. Mas isso aí, o Arsenal podia ter... O Arsenal saiu com gol no início, surpreendeu. E aí se fechou. Fechou ela. O Guardiola parecia que ele não é um seguidor, foi aprendiz do Guardiola. Ele foi um aprendiz de Mourinho nesse jogo. Ele foi um aprendiz de Mourinho, não de Guardiola.
Ô Zé, eu preciso fazer uma pergunta para você, absolutamente imparcial. Eu queria saber a opinião do repórter João Pedro Castelo Branco. Ele concorda que houve pênalti para o Arsenal e não foi pênalti para o PSG?
Não, João Castelo Branco, né? O Pedro é o mais João? Novo, você juntou os dois num só, mas...
Eu falei João Castelo Branco. Acha...
Não, é. O Pedro. João Pedro é aquele que foi esquecido para que o Neymar tivesse sido convocado. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, ele acha discutível, ele entende o juiz não ter dado o pênalti no Madueke. Na hora ele falou para mim, e é difícil marcar, eu acho que tem um braço do Madueke puxando o Nuno Mendes. Ele não é como eu, contundente nessa coisa, que foi pênalti total. Eu acho pênalti. Ele não, ele tem dúvidas.
Eu fico com a opinião dele.
E torcedor fanático do Arsenal, né?
Eu sei. Ô, Lúcio de Castro, você na sua abertura disse que queria depois falar mais de seleção brasileira. Por favor, o momento é este.
Deixa eu só dar meu pitaco, ô Juca, aqui, que primeiro que eu achei um pouco frustrante a maneira como o Arteta botou o Arsenal. Acho que a gente esperava ali um conflito, um confronto de pauleira ali dos dois, o Arsenal tem time para fazer diferente, e achei isso meio frustrante. E o que a gente conversava antes do programa, e o seu Zé trouxe um depoimento bem interessante para a gente, que é a chateação de todos nós em comum com o Gabriel Magalhães, que é um zagueiraço, é um cara que parece ser um cara legal, e cair tudo em cima dele, né? Então isso foi meio frustrante, mas seu Zé nos trouxe que na festa no dia seguinte ele parecia bem, recuperado, isso é importante, porque a figura dele, acho que é um zagueiraço, ficou tudo em cima dele. Falando de seleção...
Lúcio,
diga.
Lúcio, me permita, antes de você falar de seleção, para não perder
por favor,
a informação que chegou, claro. Chegou agora sobre o Gabriel Magalhães, depois você fala da seleção. Gabriel Magalhães acaba de se tornar o jogador cuja camisa foi a mais vendida de ontem para hoje. Houve um aumento de 350% de vendas com a camisa com o nome atrás de Gabriel Magalhães, numa homenagem à torcida, numa homenagem dos torcedores a ele. Só para constar. Ele é chamado aqui de Rei do Brasil.
E que abraço comovente da torcida, né, nele, nesse momento. Isso é uma coisa que...
E assim, do Marquinhos, né? E do Marquinhos. Que beleza de atitude do Marquinhos.
Também.
Né? Que não... Também. Antes de comemorar, foi lá abraçá-lo. Foi muito bonito.
Exatamente.
Com o que falamos de seleção, Lúcio?
Dito isso... Você sabe que eu fiquei um pouco traumatizado, acho que todos nós, todo mundo que viu aquele jogo. O Brasil-Argentina, 4-1 no Monumental de Nunes, foi muito... foi uma coisa... Foi quase um 7-1 ali, no sentido do Brasil não conseguir ficar olhando um jogo e a bola entrava. E aquele 4-2-4 do Dorival. Eu achei que isso não ia se repetir. O Ancelotti pode negar esse 4-2-4, etc. O fato é que, na prática, está funcionando um pouco assim. Bruno Guimarães e Casemiro, e uma distância enorme para os outros quatro, e um esquema meio fofo, né? E o tempo era muito curto. O tempo que ele tem, e aí não é culpa do Ancelotti, é muito curto para ele fazer esse time jogar nesse esquema. Então, nesse momento, talvez fosse para ser um pouco mais conservador. Assim, ontem... Como eu falei na abertura, um 6-2 que deixou um monte de pulga atrás da orelha. Um time que parece fofo. Um pouco, eu não estou usando a expressão o 4-2-4 fofo do Ancelotti, porque é a impressão que a gente fica. Tudo bem, a primeira fase ali dá para entrar de qualquer jeito com 4-2-4, com 4-1-10. Você vai acabar classificando. Mas eu não sei se esse time assim me parece... preparado. Eu fiquei muito com aquela lembrança do Bernard, né? Jogando da escolha do Bernard no 7-1 do Brasil-Argentina. Eu acho que tinha muito pouco tempo e um cara pragmático como Ancelotti está fazendo essa opção que parece que não dá conta. Eu não vejo esse Brasil com essa opção aí preparado para enfrentar os grandes desafios na Copa.
Eu quero esperar mais um pouco, mas enquanto eu espero, eu quero ver o que Zé Trajano reservou para a nossa jovem Rádio Nacional, que completa 90 anos neste 2026.
Rádio Nacional!
Você sabe que nós estamos em tempos de Copa, tá? A Copa está aí, né? Está chegando. E a gente está tentando resgatar momentos incríveis de Copa do Mundo, da participação do Brasil. Agradeço ao Rubens. O Rubens agora descobriu a maneira de a gente achar jogos incríveis do Brasil, como esse que a gente vai ver aí. Um jogo que vocês vão ver a participação do Garrincha, e é um jogo que ficou famoso não só para a bola entrando no gol da Inglaterra, por outro motivo. Vamos ver.
Vai cobrar Zagallo, escanteio em favor do Brasil lá pela ponta canhota. Está colocada a pelota, recebe autorização do árbitro. Correu Zagallo, cobrou, vai Mané de cabeça. Gol! Garrincha de cabeça! Estourou de Zagallo e mandou ao fundo das redes. Exatamente aos 31,5. Mané Garrincha de cabeça! Vai ser cobrado o tiro livre, colocado Didi para a punição da falta. Colocam seus ingleses a menos dos 9 metros regulamentares e o árbitro então conta os passos, agora determinada a posição exata. Colocado também Maré Garrincha, lá está Zito, momento de sensação para a esquadra brasileira. Prepara-se Zito, toma posição, correu Garrincha, atirou, defendeu, Springer, cabeceou. Soltou o goleiro e babou de cabeça nas duas redes. 2-1 ganhando a seleção nacional. Pedi a Amarildo. Amarildo dominou, deu a Garrincha pelo comando. Tenta o tiro, executa.
Ô Juca, antes de começar o programa, a gente estava falando, o Garrincha fez 2 gols nesse jogo, Vavá, um bom tempo daquele que a gente tinha centroavante que entrava, né, cabeceando, fazia o gol. A gente comentar, esse jogo se notabilizou, porque aí entrou um cachorrinho em campo, e a cena do jogador inglês, Jimmy Greaves, jogador inglês, ajoelhado, tentando pegar o cachorro, foi uma cena que viralizou, né, fosse hoje então. Mas como o Garrincha é subestimado, né, Juca?
Sem dúvida. Porque nessa Copa, né, o Pelé, para quem não se lembra ou quem não sabe, o Pelé se machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia e o Mané assumiu o time. O Mané, o tal que era inconsciente, que jogava só por jogar, que queria saber do João. O Mané assumiu o time e veja, só nessa narração, o Didi ia bater a falta, o Didi, o homem da folha seca. O Mané se antecipou, bateu a falta, o goleiro deu rebote, o Vavá fez o gol. Depois o Mané fez gol de pé esquerdo. O Mané não era um artilheiro. Fez gol de pé esquerdo, fez gol de fora da área, como você viu nesse jogo contra a Inglaterra, encobrindo o goleiro. O Mané foi o dono da Copa do Mundo de 62. O Mané está para a Copa de 62 como o Romário esteve para a Copa de 94. Sem ele, nós não teríamos vencido o bicampeonato.
E esse Maradona em 86.
Que, além do mais, foi quem acabou conseguindo tirar o cachorro de campo, porque tinha melhor trato com os bichinhos, né? O inglês foi durão, ele foi lá e, com jeito, acabou tirando o cachorrinho de campo. Muito bem. Ainda antes do intervalo, senhoras e senhores, nós vamos falar de um belíssimo lançamento, o lançamento que a gente apresenta no nosso momento Gol de Letra, em homenagem ao Raí, mas estamos falando de Tela Brasil. Dê uma olhada, ouça só.
Imagina um país inteiro projetado numa tela. Será que cabe? O cinema brasileiro faz sua parte. São as nossas histórias, nosso jeito, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sonhos e os nossos amores. O cinema brasileiro mostra o Brasil para o mundo, mas além de projetar, ele também reflete. O cinema brasileiro é um espelho que devolve a força, o brilho e a diversidade da nossa cultura para o nosso povo. A Tela Brasil é a nova casa do cinema brasileiro. De graça, no seu computador, no seu telefone, na sua vida. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O cinema é nosso e a casa é sua. Ministério da Cultura e Governo do Brasil, do lado do povo e do cinema brasileiro.
É uma iniciativa maravilhosa do Ministério da Cultura. Está sendo chamada da Netflix do Brasil. Mas é a Tela Brasil. A Tela Brasil, que vai te dar de graça o que há de melhor no cinema brasileiro. Esse cinema que faz hoje aquilo que o futebol fazia antigamente. Sai ganhando o Oscar aí, é campeão, é bicampeão, com ator, com atriz, com filmes. Esse é o cinema brasileiro que agora tem essa casa. Mas temos também a apresentar um lançamento na Argentina que corta o coração, mas é que uma baita de uma ideia. É o álbum Praça de Mayo. um álbum dedicado às avós e às mães da Praça de Maio nesse momento de Copa do Mundo. É um álbum que rivaliza com o álbum da Copa do Mundo, que evidentemente ocupa a maior parte das atenções nesse momento pelo mundo afora. Mas alguém teve a genial ideia de fazer um álbum de figurinhas em homenagem às mães e às avós, daquelas que passaram anos e anos, e ainda passam algumas delas, em busca de seus filhos e de seus netos mortos, desaparecidos ou roubados, sequestrados pela ditadura. A esse respeito, aliás, eu recomendo fortemente um grande filme argentino chamado História Oficial, que é exatamente a história de uma família de militar que sequestrou uma criança no seu berço e tem todo o drama de quando essa criança vira adulto e descobre que ela é filha de presos políticos que foram mortos na Argentina pela ditadura da Argentina. Tem mais! Tem mais! Tem uma novidade! Tem uma novidade que está aqui na minha mão. Está aqui na minha mão o livro Abarcamento, pela editora Seja Breve. Abarcamento, você está vendo, é o nome de uma cidade fictícia, imaginada pelo autor que você talvez esteja lendo aqui. Qual é o nome dele? Esse mesmo que você imagina e que você está vendo, José Trajano. José Trajano fez um livro que o Nelson Rodrigues adoraria ter feito. José Trajano inventou um personagem chamado To Jamir. To de Tomás, que é o primeiro nome do Zizinho. Já de Jair da Rosa Pinto. E Mir de Ademir de Menezes. E conta uma história em linha de vida, cronológica, que te ensina história do Brasil, história do futebol, mistura tudo e dá um livro delicioso pela editora Seja Breve. Já está lançado aqui em São Paulo, na Feira do Livro. Quem for lá na frente do Pacaembu encontrará o livro em breve em todas as boas lojas do ramo, como se dizia antigamente. Que ramo? O ramo das livrarias. Não perca! É claro, você dirá, você é suspeito. Ok, então diga, eu sou suspeito. Compre. Se você não gostou, me escreva. Eu pago o livro para você. O livro é uma delícia de livro. Vamos fazer mais um intervalo. Voltamos em seguida.
Valeu, Juca. Valeu.
Hoje, Benny. Últimas Benny. Semanas.
Benny, a doutora Benedita foi atacada.
Ai, quem fez isso?
Chama um médico, por favor.
A Benedita ficou bem machucada. E ninguém te viu?
Hoje.
O que você tá fazendo, Tereza? A polícia não pode fazer nada contra você. Por enquanto. Mas eu posso.
Tá achando o quê? Que eu tenho medo de
não
você?
Tenha?
Não, eu não tenho medo
mas
de você.
Mas devia.
O que você tá fazendo, Tereza?
8 da noite. Cidade em forma de conteúdo. Bem-vindos à nossa TV Brasil. A tela que todos podem assistir juntos.
A qualquer hora.
Em qualquer lugar.
Uma tela com a nossa cultura.
O nosso povo.
A nossa cara.
As nossas paisagens.
TV Brasil, a tela da gente.
Forró e tradição.
É o Arraiá Brasil.
Puxa fole, sanfoneiro.
A partir do dia 5, shows incríveis para animar as suas noites.
Uma parceria TV Brasil, Rádio Nacional e emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Isso é que é festança! Do shot ao baião, TV Brasil é São João.
A sua TV Brasil está apresentando o Trio de Ataque, como faz todas as segundas-feiras a partir das 6 horas da tarde. A sua Rádio Nacional também está apresentando o Trio de Ataque, como faz todas as segundas-feiras a partir das 8 horas da noite. Eu falava, e enquanto eu falava sobre essa tocante ideia, este tocante lançamento do álbum de figurinhas das Abuelas e las Madres da Plaza de Maggio, o nosso Lúcio de Castro, que tem muito a ver com essa história, estava com o dedinho assim. Ele quer falar a respeito e vai falar. Pois fale.
Porque fiquei muito comovido, Juca. Desde que você lançou isso na nossa pauta, me chamou muita atenção. Eu não sabia dessa história. Me comoveu muito, porque é uma coisa muito comovente, né? E eu recomendo para quem estiver na Argentina, eu particularmente, todas as vezes que eu tenho o prazer de poder ir na Argentina, faço, se der, chegar sempre na quarta-feira, porque na quinta-feira tem as Madres de Maio na Plaza de Maio, e é uma coisa muito comovente. Elas dão voltas desde o tempo da ditadura, no pior momento, até hoje. Estão lá as velhinhas, como resistência, até o último desaparecido, até que tenham notícia do último desaparecido. E elas dão voltas ali num círculo na Plaza de Mayo. Hoje tem uma divisão. As esquerdas do continente costumam ter suas divisões, né? Hoje tem uma divisão nas Madres de Mayo. Você tem as Madres de Mayo e as Madres de Mayo linha fundadora. São dois grupos de Madres de Mayo, por causa de uma divisão interna ali, política. E aí você vai observar, quem for, que as Madres de Maio saem primeiro e a linha fundadora sai depois. E as duas ficam rodando ao mesmo tempo. Mas, de qualquer jeito, são mulheres impressionantes, uma história de luta, encararam a ditadura. Vale muito a pena o programa às quintas-feiras na Praça de Maio. E tem um episódio de futebol que é verdadeiro. Tem muita lenda do time holandês de 78 ter recebido alguma das Madres de Maio para ouvir as denúncias. Então, vale muito a pena, muito comovente, e fiquei muito comovido. Vou arrumar um jeito de colecionar esse álbum.
Muito bem. Estamos falando agora, vamos falar agora do nosso Observatório da Imprensa. Aliás, Zé Trajano, Rosana deve ter te contado. Fui ver o documentário sobre Alberto Diniz, que inspira o nosso Observatório da Imprensa.
Me contou.
Você brilha no documentário. Eu diria até que você divide com ele o estrelato do documentário. Foi muito legal, muito legal. Recomendo quem puder ver, que veja, que procure o documentário sobre Alberto Diniz. E queria fazer aqui um registro, não sei, Lúcio, se você concorda, Zé, se você concorda. Eu estou, pelo menos nesse aspecto, felizmente bem surpreso, alegremente surpreendido pela maneira como a grande imprensa brasileira está desmascarando o ato de traição nacional contra a soberania nacional do senhor Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos com Trump. Principalmente porque, lembrando que se há alguém que esteve durante toda a vida ligado à bandidagem, a milícias, acumpliciado com o miliciano que ele foi condecorar na cadeia, a rachadinhas em seu gabinete, a nomeação de mãe e filho de miliciano em seu gabinete, a compra de uma mansão em Brasília em dinheiro vivo, este é o senhor Flávio Bolsonaro. Não é outro. É a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, que esteve sempre envolvido com o crime organizado, que agora quer chamar de terrorista. Então, pelo menos isso, não é a imprensa alternativa, não é a imprensa progressista, é a grande imprensa. Está fazendo questão de lembrar que a gente não deve comer gato por lebre.
Acho que tem uma explicação, né, Juca? Acho que tem uma explicação, porque pode chegar a mexer no bolso dos grandes bancos, né? E é tão desastrada a iniciativa, é tão surreal, que pode mexer, chegar a mexer no bolso dos grandes bancos. E aí a nossa grande imprensa se incomoda porque, afinal, tem lá seus financiadores. É a explicação que eu vejo para a grande imprensa estar mobilizada com essa história. Mas é bom, que bom que seja assim. Agora, é curioso, só arrematando o que você falou, o cara que era ligado hoje, você tem o Rodrigo Bacelar, que era o ex-presidente da Alerj, preso por ser o mentor do Comando Vermelho, né? Apontado pela Polícia Federal como. E é o cara mais intimamente ligado ao Flávio Bolsonaro, né? Os dois são em indicações, em loteamento. Vai sair muita coisa desses celulares ainda, a gente vai ter a noção exata de quem é do crime organizado.
Já dizia, né, Zé, o Bertolt Brecht, que melhor que roubar um banco é fundar um banco. Olha aqui, vamos ao nosso prêmio Osmar Santos. Eu lamento, nesta segunda-feira, ter que dar o prêmio Osmar Santos para quem merece. Eu adoraria dar o prêmio para o Arsenal de Zé Trajano, mas quem acabou campeão, com justiça, foi o PSG do Luiz Henrique, do Doué, do Dembélé. Então, é para eles que nós damos o prêmio Osmar Santos desta segunda-feira, 1 de junho de 2020.
Não fico chateado, Juca. Não ficarei chateado, é justo. Lamento. Mas nossa festa foi muito bonita, apesar de tudo isso. Bom, deixa a gente comemorar.
Aliás, olha, né,
só,
Zé?
Só um comentário aqui. Em Paris, a festa teve 100 mil pessoas. Em Londres, teve 1 milhão de pessoas. E você sabe uma coisa curiosa aqui? 70 vezes os bombeiros tiveram que tirar gente em cima dos telhados aqui dos prédios de Londres, que os malucos estavam subindo, igual a gato subindo nos telhados. Veja que loucura, como é que foi essa... Então, nós comemoramos a Premier League. Deixa eles comemorarem lá, Champions League. Parabéns.
Não, e diga-se de passagem, né, Zé, que não apenas o número de torcedores, a festa do Arsenal foi muito maior, como em Paris... Houve 416 prisões e uma morte. E uma morte, né?
Quer dizer, aqui não foi exatamente... 16 pessoas.
16 não pessoas é exatamente uma festa civilizada a que fez o PSG. Agora vamos ao nosso prêmio João Saldanha.
Meus amigos...
O prêmio João Saldanha vai para esse exemplar, Paulinho, centroavante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse exemplar, Paulinho, que faz questão de homenagear a religião dele, a religião de matriz africana que ele professa, contra todos os preconceitos, né? Inclusive de outras religiões. Então, quero dar a ele o prêmio João Saldanha, e aproveitar, Zé Trajano, e te fazer uma pergunta. Eu acho que você ainda não viu, eu vi, te confesso, um capítulo e meio, e não vou ver mais, a série da Netflix sobre a Copa de 70. Eu queria que você que esteve lá, você esteve inclusive em Guanajuato, não esteve cobrindo os treinamentos da seleção?
Junto à seleção, o tempo todo.
Ô, Zé, o documentário, a série, que mistura ficção e realidade, mas de toda maneira tenta fazer, contar uma história, estabelece uma guerra entre o Pelé e o João Saldanha muito maior do que a divergência que eles tiveram, pelo menos a que eu conheço. Lá no México, em 70, onde você esteve, havia um clima de absoluta separação entre Pelé e João Saldanha?
Não, o que houve foi antes da Copa, né? Antes da ida para o México. aquela história de João Saldanha, falar que o Pelé não enxergava, estava míope, não sei o que e tal. Depois que o Saldanha saiu e entrou o Zagallo, entrou uma outra comissão técnica, lá no México a história era outra. Né? Zagallo, Cláudio Coutinho, Carleso, Parreira, o Saldanha ficou para trás. O Saldanha cobriu a Copa como jornalista, mas não tinha esse ano, ficou para trás. Eu até vou ver o filme, o Bruno Mazeu, que eu gosto muito, que figuraça, que nos acompanha, falou, assiste o filme, ele faz o papel de Zagallo, se eu não me engano, né? Assiste o filme e depois me diz o que você achou. Eu vou ver e falar com ele.
Fala, Lúcio.
E outra coisa, eu não vi ainda, quero ver também, tem excelentes atores, etc. Mas, assim, sobre essa questão, é porque se joga um peso muito grande nessa questão, fica parecendo que o Saldanha, como você está nos contando, caiu por causa disso. E não pode haver a menor dúvida. O Saldanha cai pelo medo da ditadura militar, do Saldanha ser campeão do mundo e, no momento seguinte, fazer um pronunciamento. O Saldanha cai por causa das posições políticas dele. Então, não pode ter a menor dúvida quanto a isso. E essa rivalidade eventual ali que teve antes da Copa, algum problema eventual, tomar uma dimensão maior. O Saldanha cai por causa das posições políticas dele. Tem documentação farta sobre isso.
Eu confesso a vocês que vi um capítulo e meio e não vou ver mais. Me irritou, não vou ver. Vamos dar parabéns a você. Parabéns a você. Começa com a Rascaeta, que faz 32 anos. Obviamente que Lúcio de Castro é quem vai dar parabéns ao uruguaio que comanda o Flamengo.
Dom Arrascaeta, um cara que desequilibra, um cara que permaneceu desse elenco todo aí do Flamengo de 19, um cara que prossegue e se adaptou muito bem à cidade. Ele é um cara muito integrado, isso é muito importante. Merece todos os louros.
Zé, a grande Cici faz 59 anos.
Cici é de uma geração que, vamos dizer assim, deu um pontapé inicial para o grande futebol feminino da seleção brasileira. Jogava muito, né? Teve uma época da Cici no São Paulo, que o São Paulo não ia bem, que uma parte da torcida do São Paulo pedia para colocar a Cici no time masculino. Dizendo que a Cici jogava mais que os caras que estavam no time masculino. Jogava muito, meia, olha, dá muita saudade. Cici foi uma das pioneiras da grande seleção brasileira.
Hugo Jorgetti, Zé, faz 84 anos, ele que dirige o documentário sobre Alberto Diniz.
Eu estou louco para ver esse documentário do Alberto Diniz. Você falou que eu estou bem, estou curioso, né? Mas ele tem uma ligação muito grande com a cidade de São Paulo, os filmes dele falando da cidade de São Paulo, e os filmes dele sobre futebol, porque Boleiros 1 e Boleiros 2 entraram para a história do cinema brasileiro e o futebol. Mas ele, o marco, eu acho, do Jorgetti é os filmes sobre a cidade, o amor dele pela cidade, como ele capta, né? O dia a dia, os personagens, a emoção, a fraqueza, a inteligência, a superação dos personagens, com muito humor, né? Da cidade de São Paulo.
Ele tem, entre tantos filmes sobre São Paulo, um especialmente chamado Sábado, que o Woody muito Allen bom. Adoraria ter feito sobre Nova York.
Sim, é.
É uma maravilha de um filme. É uma maravilha. Ele é muito bom.
E mais, temos que lembrar, o Juca, ele tem um livro sobre futebol excelente, lançado há 2 anos atrás. Muito legal o livro dele sobre futebol. Vale a pena. Quem não conhece o livro do Jorgetti, vá atrás, que é muito legal.
Zé, 24 anos para a memória da morte do grande autor de Amélia, do grande Mário Lago.
O Mário Lago é um personagem muito rico na história da cultura brasileira, né? E da política brasileira, né? Porque foi um ativista, homem do Partido Comunista. Ele foi ator, produtor, diretor, radioator, depois foi para a televisão, grande ator na televisão também, uma voz incrível. Era advogado, inclusive, né? Pai de alguns amigos nossos, figuraça importante, grande companheiro. Você vê, se meteu na política, na advocacia, no rádio, na televisão e na música. parceiro de Ataulfo Alves, não é só parceiro dele em Amélia, não. Grande o Mário Lago, perseguido pela ditadura, né? Quando trabalhava na Rádio Nacional, grande Mário Lago.
As figuras mais doces que eu conheci na minha vida.
Grande torcedor figura, do Fluminense.
Grande companheiro. Muito bem. Hoje, de novo, teremos um chuveiro sortido. Aliás, temos a nossa velha vinheta do chuveiro para rodar ou não temos? Eu estou mandando para o chuveiro, companheiros, mas peço a colaboração de vocês para acrescentar, se vocês acharem necessário, o Gabigol. Porque o Gabigol fez um gol, 3-0 para o Santos contra o Vitória, tirava o Santos de vez da zona do rebaixamento, correu, comemorou, junto com a torcida, tomou um cartão amarelo, porque subiu na grade, porque não sei o quê, essas bobagens, né, dos regulamentos. Mas, ao voltar para o meio de campo, virou-se para um torcedor que o criticava durante o jogo e, como diz o VAR, pegou nas partes íntimas. Pegou nas partes íntimas e foi expulso de campo. Deixou o Santos com 10, o Santos tomou um gol, se tomasse 2, teria voltado para a zona do rebaixamento. E o que aconteceu ao sair de campo? Foi calorosamente aplaudido. Calorosamente aplaudido. Por gente igual a ele, evidentemente. Da mesma maneira que no dia seguinte, no Maracanã, a torcida uniformizada, organizada pela CBF e paga pelos seus patrocinadores, cantava a Copa do Mundo é Guerra. A Copa... E vai com esse espírito para os Estados Unidos. A Copa é Guerra. Aí eu pergunto, este é um sintoma de um país que está doente a ponto de ter quem vote no miliciano da rachadinha?
Olha, ô Juca, vamos por partes, como diria o esquartejador. Tá. Muitos lances aconteceram, vários jogadores foram punidos por essa coisa da parte íntima, de ser o quê. Isso ele não aprende, isso ele não vê o noticiário. Ele está acima disso aí. Acha que pode fazer qualquer coisa. Sabe? Ganha muito. Rapaz, o Gabigol é reserva praticamente do Santos. Ganha uma fortuna por mês. Está com boi na sombra, sabe? E tem um comportamento cafajeste. Não é de hoje, sabe? Depois que ele saiu do Flamengo, nunca mais jogou nada. E essa cor de torcida organizada, vai se ver com isso também, desse movimento verde e amarelo. Não é o mundo que nós estamos vivendo hoje, sabe? O mundo que nós estamos vivendo, infelizmente. Mas, olha, eu passo por cima disso tudo. Sabe por quê? Nós estamos no poder e vamos ganhar a próxima eleição.
É isso aí. E segunda-feira estaremos de volta, às 6 da TV Brasil.
E eu estarei às 8 na Rádio Nacional.
Até lá.
Pronto.
Assista esse e a outros conteúdos no TV Brasil Play. Disponível para Apple e Android.